Hello, feipas do meu Brasil varonil, você está ouvindo o FeipaCast número 6. No tema de hoje vamos falar de festas antigas e festas não tão antigas assim. Então prepare-se para mexer o esqueleto, porque hoje vamos bailar! Meu nome é Bruno Souza, eu sou o host da noite e eu sou a alma da festa.
Olá, tudo bem com vocês, meus queridos? Eu sou o JG e na noite de hoje eu quero recomendar a vocês que vocês parem para escutar o CD do Jaden Smith, porque ele é muito legal, é divertido.
Meu nome é Rui e eu nunca tive uma festa no McDouglas.
Eu tive uma festa no McDouglas.
Meu nome é Tadeu e agora, nesse momento, eu estou perdendo uma festa, mas isso é muito bom porque eu não gosto muito de festas.
Eu sou o Rafael, eu fui animador de festa. Há 2 anos.
Boa, você fica jogando fliperama pra criançada?
Não, na verdade eu era o garçom que levava coxinha.
E, kibe, só comia kibe, filha da puta.
Pô, como é que é um animador de festa que leva coxinha pras crianças?
É, também chamado de garçom.
É, isso que eu ia falar. Não, ele tava iludido com relação à ocupação dele. Ele resolveu contar pra ele
não,
a história de que ele era
me
animador
livre,
de festa.
Isso não.
É a fórmula de funções.
Isso tudo era no Café Senado?
Não, graças a Deus, não.
Então, pessoal, hoje a gente vai falar sobre festas e é isso aí. Alguém tem uma história aí de uma festa pra contar?
Várias. Algumas memórias.
Porque assim, festa assim, eu acho que a coisa que eu mais gostava na festa era as festas de criança, de dançar e ter aquele momento que coloca... Eu adorava isso.
Momento disco da festa?
As únicas partes maneiras da festa de criança era ir na estripulia e ficar na piscina de bolas. Ou jogando fliperama Aero Fighters. Tirando pô, isso, festa de criança era bem chato. Tem que ficar socializando com outras crianças.
Salgadinho.
Isso é verdade, isso é verdade.
Isso me leva a pensar que festa sempre foi uma parada chata, né, no caso.
Que isso, gente? Que
cara,
isso?
Cara, quando eu era criança eu também não curtia muito as festas, não. Eu ficava meio pistola.
Criança não pode tomar álcool, né, cara? Então como é que vai se divertir? Cara, isso me lembrou uma história. Quando eu tinha, sei lá, 5, 6 anos...
Você tomou álcool.
Pronto, resumiu a história. Parabéns. É isso aí. Não, mas falando sério, era aniversário da Maria Helena, né? Aí foi um churrasco na casa dela. Aí...
Foi no aeroporto?
Rolou uma roleta russa de garrafa?
Não, rolou só, tipo, ela tava lá, tipo, super bêbada e tal. Ela falou assim, vem cá, Ruizinho, vem cá. Eita. Aí eu fui. Aí ela falou assim, ah, bebe isso aqui, é gostoso. Aí eu bebi e era Antártica. Uhum. E eu contei pra minha mãe depois. E minha mãe nunca acreditou nessa história. Mas eu acho mó de boa, assim, eu não cresci mal por causa disso. Eu sou super normal hoje.
Não, não é alcoolismo se você é brasileiro.
E tava tocando Tim Maia, então não era alcoolismo.
Então é, realmente, quando tem álcool, você lembra da festa, né?
É verdade.
Festa de criança é boa quando tem álcool.
Cara, eu gosto dos salgadinhos das festas de criança. E geralmente quando elas envolvem algum tipo de fliperama, coisa do gênero, eu também fico feliz pro caralho, tá ligado?
Pô, eu me amarrava em você ter que fazer tipo assim, ah, pega o objeto tal, aí você tem que ir na casa na mesa dos adultos pegar os brinquedos, era isso.
Pô, programa do Gugu, tá falando? Tava a casa dos outros.
Não, falava, quando tinha
tem
isso.
Tem um fio de plástico! Porra. Foi mal, Rafael, desculpa.
Não, porque eu fico lembrando quando tinha esse tipo de brincadeira, eu ficava muito tola, cara. Porque geralmente eu tava brincando com outra coisa com uma das duas crianças que eu conhecia na festa. Aí tinha que juntar todo mundo pra fazer essa coisa e sair correndo. Não, eu era uma criança chata. Eu gostava de ficar tranquilo, parado. Se tivesse videogame era mais fácil, mas...
Dois. Concordo plenamente.
Três.
Eu imaginei o Lois agora... criança careca, assim.
Não, não.
Mas isso é câncer.
Eu era aquela criança que era, tipo, uma cabeça mais alta que as outras crianças. Todo mundo ficava longe, porque... Eu era tipo um labrador, eu não tinha noção da minha força, segundo os adultos.
Caraca.
E eu machucava as outras crianças mais fácil, sendo que eu tava só brincando.
Você vê como a pessoa é traumatizada, né?
É, pode ser.
O Lois é o cara que bateu e lembrou.
É. Eu tenho até uma coisa que eu gostava em festa muito, ainda mais quando era criança rica, as crianças ricas faziam festa em casa de festa. Mano, é meio que um labirinto que você vai escalando, entrando de um lado pro outro. Aí você
Eu tô ligado nisso.
Maluco,
é
isso
muito
é
maneiro
a coisa
isso.
Que eu mais amava, assim. Até adulto, se tiver um troço desse gigante, eu vou entrar, maluco, com certeza.
Que negócio que de tubo?
É isso, né? Eu era tanquinho quando era criança, né? Acredito se quiser. Porque eu entrava nessas paradas e eu ficava o tempo inteiro, eu não comia. Minha mãe tinha que me forçar a parar pra comer aqui e beber água. Porque eu ia e corria, maluco. Ficava o dia inteiro dando volta.
Pô, é bom pra caralho. Era divertido, Souza.
Ah, acho que essa é muito bom.
Eu só lembro de uma foto do Souza, tipo... Que ele tá com o braço pra cima, tipo, com a boca aberta, gritando alguma coisa, assim, sabe?
Cara, é verdade. Eu tô ligado que foto é essa. Eu acho que é foto de família, né?
Cara, foi uma criança muito feliz em essas paradas de festa aqui. Criança capiroto também, né?
É, imagina. Se hoje em dia é assim, imagina no passado.
Vocês estavam falando dessas festas que pegar as coisas e tal. Eu lembrei que teve um ano que foi um aniversário de alguém na Parmê e a minha mãe não podia ir. Quem me levou foi o Ricardo, né? O pai do Ricardo. E aí teve esse
momento. Duas crianças, uma levando. Vou te levar lá pra ir comigo, eu e você sozinho. A criança,
mano. É normal, pô.
O Ricardo sempre foi muito maduro, cara. Seria super natural isso. Aí, tipo assim, teve um momento que era na Parmê da Farane, que não existe mais. Que a educadora lá, sei lá como é que chama, tava chamando as crianças pra um canto pra falar assim: ah, agora é brincadeira, hein? Quem achar o estojo vai ganhar o estúdio. E nessa hora eu tava conversando com o pai do Ricardo, com o Ricardo, na mesa. E tipo assim, a mulher escondeu o estúdio embaixo da mesa, do lado da nossa. Então eu teoricamente não tava participando da brincadeira. Mas quando a mulher falou, valendo! Aí eu me escondi debaixo da mesa, esperei um pouco pra não parecer que eu era um ladrão. E ganhei o estúdio do Pikachu. Usei por vários anos.
Só porque era o do Pikachu, né? Só porque era
muito
do
bom.
Pikachu. Caralho, olha só,
acredito que esse deve ter sido o meu único e último estojo da minha vida. Que hoje em dia eu guardo tudo na mochila.
Pô, mochila é vida.
Não, mas que filha da puta. Imagina agora, foi 10 anos na frente da loja americana fazendo isso. As vidas do meliante começa assim, maluco.
Imagina, foi 10 anos na frente nas lojas americanas. Vou continuar, não. Enfim.
Caralho, que pausa dramática foi essa, cara? Pô, vocês estavam falando dessas paradas de festa de criança, né? Aí eu tô lembrando aqui de uma que deram pra mim... Eu não lembro quantos anos eu tava fazendo, não. Mas eu lembro que eu fiquei muito puto naquele dia. Por algum motivo que era, sei lá, queriam me obrigar a jogar futebol de botão, tá ligado? E eu,
pô, cara, futebol de botão é muito bom, cara.
Cara, mas eu nunca fui muito afeiçoado... Do jogo de futebol de botão, não. Eu sei que uma hora eu fiquei muito puto, fiquei pistola demais. Eu falei, quer saber, foda-se essa porra, saí andando por cima do tabuleiro do negócio. Fui mó cuzão do caralho, zero motivo. Eu não lembro por que eu tava puto. Acho que quando eu era criança, e até hoje, talvez, eu fico um pouco puto pelo fato de fazer aniversário. Porque, sei lá, é um ano a mais, mas é um ano a menos. E aí, eu quando eu era moleque, eu me dava muito mais mal com isso do que hoje. E cara, eu sei que nesse dia eu fiquei puto pra caralho.
A famosa criança.
O jogo dos outros.
Criança existencial. Destruir o jogo do outro, né?
Cara. Não, é, criança existencial. E aí eu fiquei, cara, tipo, pistola pra caralho, destruir o jogo dos outros. Minha mãe falou pra caralho no meu ouvido, apesar de ser meu aniversário, e com razão. Mas, porra, na moral, mó rolê errado do caralho. Eu destruí a brincadeira dos outros só porque eu tava pistolito.
Pô, eu imagino agora João Guilherme com afro pequenininho, assim, ó.
Pô, naquela época não tinha cabelão, não. Mas ele poderia ter tido.
É, tem um sticker seu muito bom.
Pô, pode crer, né? Cabelão. Vamos botar no grupo.
Teve uma o Rui comentou no início, né, que ele nunca teve uma festa no MC Donald's. E eu tive uma festa, acho que foi segunda série lá, né? Segunda série eu tinha uns, deixa eu ver, 9 anos? Não, 8 anos. E, enfim... E aí eu chamei a galera, tipo, pro McDonald's. E aí a festa tava indo bem, geral tava curtindo. Eu sempre, tipo, fiquei muito noiado, assim, no meu aniversário. Que se as pessoas estavam, tipo, aproveitando o meu aniversário. E por causa disso, eu de fato, desde que eu era criança, de fato, eu nunca aproveitei meu aniversário direito. Porque eu sempre pensei... Enfim, fiquei pensando mais nas pessoas do que em mim.
Criança mão de vaca, né?
Criança altruísta, pô.
Não, na verdade é criança com autoautoestima baixa. Porque
criança
eu acho que
paranoica
no...
também,
com autoestima baixa. É porque eu acho que no meu ano anterior, meu aniversário anterior, eu lembro que ninguém foi. Foi uma parada assim, foi uma parada bem depressiva, tá ligado? Aí eu fiquei muito preocupado das pessoas estarem gostando do meu aniversário. E foi a maior parte da turma, assim. E aí chegou uma hora que eu, tipo, veio a mulher lá do McDonald's e perguntou, tipo, pra mim. Perguntou pra minha mãe: ah, vai querer que tenha teatro de fantoche? Era aqueles fantoches do... Era aqueles fantoches do Ronald
do McDonald's.
Ronald
McDonald's, né?
O maluco, tipo assim, vai querer? Se quiser, a gente improvisa
não,
aqui uma vez.
Porque, tipo assim... Sei lá, acho que a mulher olhou assim, pô, isso é pra crianças menores, pá, né? Não sei, vê com o aniversário antes se ele quer. Aí minha mãe chegou assim, e aí, vai querer, Tadeu? Eu falei, poxa, eu não sei, não quero. Aí minha mãe sempre foi assim, né? Falou, não, vai ser melhor se tiver, sabe? Vai ser legal, tipo, porque ela tava pagando, né? Então aproveita tudo. Aí ela fez ter o teatro fantoche. Aí... Menina, foi colocar um bando de criança catarrenta e histérica, sentada, quieta, pra ver o teatrinho de fantoche. Chegou uma hora que o Eric ficou puto, pulou em cima do fantoche, arrancou ele da mão da pessoa e tacou caralho. Longe.
Que isso, velho.
E o cara continuou na personagem ou não?
Ah, eu não lembro mais de mais detalhes, mas eu lembro desse detalhe, sabe? Que, tipo, pegou e jogou longe, e eu acho que acabou o teatro de fantoche, porque ninguém queria ver o teatro de fantoche.
Afinal de contas, porque... a sua mãe tinha razão, cara. Com certeza, essa cena do Eric fez valer a noite.
Não, lembrou até hoje?
Não, foi, na época, eu achei, tipo, cara... Foi meio... Sabe quando você se sentiu meio humilhado, assim? Eu me senti muito humilhado, assim. Eu achei, porra, que merda, não devia ter aceitado essa porra, não sei o quê. E porque, na época, 8 anos, a galera achava, tipo, não, a gente é muito adulto pra fantoches, sabe? Tipo...
É mesmo.
Criança tem umas paradas idiotas, né?
É. E, aliás, eu posso falar depois, mas eu tenho outras histórias do Eric em festa de aniversário minha. Ele tacava o terror sempre, né? Mas, enfim...
Vou deixar pra depois, então, porque eu vou contar a história aproveitando o gancho do McDouglas. Porque eu tenho uma história de festa no McDouglas, quando criança. E é assim, todas as festas eram no Largo do Machado. Sabe aquele espaço que tem o Mac Café ali? Aquela
saudade.
Ali?
Já fui muita festinha ali.
Cara, eu fiz uma ali também, uma vez.
Você, o JG, tu fez ali?
Sim. Foi no ano antes de eu me mudar pra ir pro Catete.
Porra, então tu tinha o quê? 17 anos?
Não, cara. Pô, eu tinha 11 anos, sei lá, porra dela.
Cara, eu lembro que todo mundo fazia ali. Era tipo, aí vinha a Bruna Rouca, fazia. Aí vinha a Gabriel, não sei o quê. Aí vinha a Twiki. Aí eu não lembro se o aniversário era do Twiki ou da Thaís. Mas, basicamente, como a gente, toda festa a gente ia ali no McDonald's, ninguém mais aguentava aquela parada, sabe? Ainda mais porque não, não sei a ideia da pessoa que dá um McLunch feliz, põe no hambúrguer pra criança a porra de um picles. Pode criança crer. Não gosta de picles. Criança pega aquilo ali, joga ali, pum, tira,
é,
né?
É verdade.
Com certeza é alguma lei. Alguma lei do Estado.
Tem que ter vegetais na porra do bagulho.
Exatamente.
Olha, tem, não, pra contrabalancear aqui o negócio que é tóxico demais, a gente tem que botar um negócio que também é sal.
É o Gordon Ramsay dessa porra aí.
Que... coloca a culpa no garotinho que passou essa lei.
Brizola, filha da puta. Maluco. Aí, tipo assim, a gente tava lá e todo mundo recebe um McLunch feliz. Assim, não tem um a mais, homem. Tem você... tá com fome, come aquilo ali. A criança gordinha é, come só aquilo. Aí, aí, beleza. Aí tinha um fantoche que o Tadeu falou e tal. Só que aí, o pessoal já não sei se naquele dia tinha comido bastante. Começou uma histeria coletiva. Assim, todo mundo pegava o hambúrguer, abria e começava a atacar no teto o hambúrguer.
Caralho. Na parede.
A Thaís deve lembrar, cara. Caralho, cara, foi muito bom, porque todo mundo pegou ketchup, começou a atacar em tudo quanto é lugar. Guerra de comida. Aí tinha um teatrinho montado. A mulher começou a correr, recolher a porra do teatrinho e falou: ai, para! Para!
Esse teatrinho nunca deu certo, então, pelo visto, né?
Nunca, maluco. E o melhor é tudo cagado. Como é que nós a vitrine, a parede, o teto.
Caralho, que rolê.
É, caralho.
Foi a melhor festa do McDonald's, maluco. Alguém tem uma história de criança pode. Também aí?
Cara, se ninguém mais tiver, eu quero só lembrar de um episódio que eu acho que a gente tava na segunda série e uma amiga nossa, que eu não vou revelar o nome, fez uma festa de aniversário no Bob. Aí ela, tipo, tava passando com os convites na mão, né? Cadeira por cadeira. Ela foi entregando, cadeira por cadeira. Aí foi chegando, tipo, entregando pra todo mundo. Aí ela chegou no Diego e passou direto, tá ligado? Aí ela convidou todo mundo da sala, menos o Diego. Isso foi marcado pra mim, tá ligado? Foi muito engraçado. E ao mesmo tempo foi meio bizarro.
O Diego na segunda série, cara, eu lembro que ele era mó capeta, maluco. Maluco, ele era mó capeta. Então faz sentido, assim, tipo, eu quando convidava geral, eu convidava a sala inteira, né? Então, apesar de qualquer coisa. Por exemplo, na terceira série, eu chamei a sala inteira, menos o Daniel Trevenza.
Essa vai pra você, Trevenza.
Porque ele faltou no dia que eu chamei a sala inteira. E aí ele não pôde, ele nem foi na minha festa, eu não sei se foi por causa disso, mas... Ele não apareceu na aula, né?
E tu, Rafael, não tem nenhuma, não?
Na de criança, não tenho, não. Eu só lembro de comer muito salgadinho, muita coisa.
Recalcou tudo, né?
E jogar...
Mano, se eu...
E jogar muito videogame nas casas de festa.
Porra, se eu ficar falando das festas de criança, teve muita festa engraçada, muito boa, muito, muito memorável. A gente vai fazer um programa enorme, então não sei.
Ah, então pera um pouquinho, Tadeu, que já você continua contando essa história, mas a gente vai pro jogo agora. Na verdade, é o quadro Top 5. Eu vou pedir agora... explicar pra você rapidinho o top 5.
Pô, tô na maior dúvida, hein? O que, que seria um top 5? Isso é difícil de adivinhar.
O top 5 é o top 5 do tema relacionado ao tema. Que ótima explicação. Mas, tirando a zoeira, eu pedi para... vou pedir para João Guilherme fazer um top 5 lista de coisas que não podem faltar em uma festa de arromba.
Na festa de arromba não podem faltar arrombados. Não,
esse é o primeiro ou o quinto?
Não, então, a minha lista já começa com uma falha, porque eu não consegui bolar 5. Então, eu Se vocês aí tiverem alguma ideia para somar 5 no final, ou se vocês discordarem de alguma coisa, por favor, vamos...
Pode deixar, vamos... pode deixar.
Pode deixar, mas depois só passa no RH, beleza?
Pô, beleza, então, pode me demitir. Eu, antes que você me demita, eu me retiro. Então, a minha lista começa com... A primeira coisa que não pode faltar numa festa de arromba são músicas variadas. Então, eu sou uma pessoa que curte ouvir várias coisas muito loucas, não tô nem aí. O que você puser e tá tocando, eu tô ouvindo, tá ligado? Porque geralmente eu vou estar muito doido e é...
Dá um exemplo de uma coisa, uma música que não pode faltar, então, na sua festa.
Pô, pro fim da festa, por exemplo, Ela Partiu. Tem que tocar um Tim Maia pra justificar meu alcoolismo, entendeu?
E lembrar da nossa saudosa URSS.
Exatamente.
Com certeza.
Isso aí não pode faltar, essa memória. Inclusive, bateu. Cara, assim, sei lá, música. Porque se não tem um som, mesmo que seja só aquele som que fica lá no fundo enquanto a galerinha tá sentadinha, mas... suave, conversando, trocando ideia, tá ligado? Tem que ter isso. E o segundo
vai
ponto...
Vai botar lo-fi hip-hop na festa. Lo-fi hip-hop 24.
Poderia. Beats to chill and relax and study e coisas do
exatamente.
Gênero.
Exatamente.
Pode chamar a menina, pô. Ela parece ser legal. Que nos leva
tava
ao segundo
ouvindo
ponto.
Hoje de manhã, aliás.
Hã?
Tava ouvindo hoje de manhã, aliás.
Pô, muito bom, né? A radiozinha gostosa demais. Enfim, o segundo ponto é pessoas interessantes. Então, eu tava pensando nisso esses dias, assim, beleza, bota a mesa por um tempo, tá ligado? Mas não é uma coisa fundamental. E apesar de ser, de fato, o seu cartão de apresentação. Mas, assim, se você vai conversar com a pessoa não tem absolutamente nada de interessante pra conversar com você, você perde totalmente o interesse nela. Então, pra mim, é fundamental que existam pessoas nas festas que tenham um papo legal, tá ligado?
Me dá um exemplo de uma pessoa interessante, então.
Cara, eu não sei te dizer o que seria uma pessoa interessante. Pra mim, uma pessoa interessante é uma pessoa com a qual eu converso, que vai conversar comigo e vai rir das minhas piadas, porque elas são muito bobas, geralmente.
O JG, pessoa interessante pro JG é a famosa Maniac Pixie Dream Girl.
Ah, vai tomar no olho do seu cu,
é,
não.
É verdade. É verdade.
Como é que é isso
real,
aí, então?
Real,
por favor,
real.
Defina isso pra mim. O que é isso? Eu não sei o que é isso.
Vou te dar um exemplo com uma música, pode ser?
Por favor, por favor. Tá com medo de sofrer. Se me der uma chance, não vai se arrepender. Não, 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 não. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Se você me pedir, eu vou buscar só pra te dar. Mas é uma pessoa interessante. É uma pessoa interessante, com conteúdo. Não, eu acho, cara. Assim, a galera que, pô, pelo menos a gente conversa e rola uma conversa suave, tá ligado? Eu também sou
uma pessoa
meio esquisita.
Qual é o problema das pessoas fúteis, cara? As pessoas fúteis também amam.
Não, claro que elas amam. Eu também sou fútil. Eu sou fútil em muitos dos momentos, mas, sei lá, cara. Pra mim é mais interessante ao longo prazo, entendeu? No momento eu também não vou me preocupar com isso, não. Só tô falando que a pessoa tem que ser minimamente interessante, mesmo que seja visualmente ou em termos de conteudistas. Só isso.
Eu fiquei pensando com essas troças de pessoas interessantes até, porque eu fiquei pensando assim, pô, quando eu tô numa festa e eu tô me divertindo, isso aqui, eu sou aquele tipo de pessoa que, assim, eu vou na cozinha e encontro uma pessoa e a pessoa é a vibe do falar sobre Doritos, sei lá.
Enche meu copo.
E depois eu volto, vou pra sala e tem a pessoa que tá falando de futebol. E depois eu vou ali no banheiro e tem a pessoa que tá falando de não sei o que, não sei o que lá. E eu sou muito dessa vibe, assim, que as pessoas, às vezes elas não são tão interessantes e elas falam só de um assunto. Mas, naquele momento ali, tu tá
faz
de boa
com sentido.
E vai rodando.
Não, então, é muito de você se deixar levar pelo momento do que tá rolando também, tá ligado? Não é uma cagação de regra absurda de falar, porra, é mandatório. É só um negócio de pensar no longo prazo. Entendeu?
É o seu top 3, cara. Ninguém tá criticando, não.
É
o seu top 3 é o seu top 3.
Não, ok. Beleza, mas vocês podem discordar. O que vocês estão
no edital do No edital do FeipaCast tá, tem uma cláusula lá dizendo que a gente pode discordar.
Não, eu, por enquanto, tô concordando. Mas vocês estão discordando, aí, suave.
Não, eu tô do teu lado, João.
Obrigado pelo apoio moral. Já me senti abraçado aqui.
Isso no seu bolso é felicidade ou seu celular?
No meu bolso?
É.
São duas balas de prata.
Que delícia. Vamos caçar lobo. E, por último, né, o mais importante. O mais importante pra mim numa festa, me julguem, são as drogas. Porque você pode ser a pessoa que vira e fala assim, ah, eu vou a todos os lugares e me divirto sem usar drogas. Desculpa, eu não consigo ser essa pessoa, eu preciso desse escape, inclusive porque esse é um dos momentos que mais funciona dar uma escapada da face da terra, tá ligado? E visitar
aliás, Polícia Federal, quando ele diz drogas, ele quer dizer drogas legais, legalizadas.
Não, claro, exatamente. Pô, é cerveja e cigarro.
Ele falou de Coca-Cola, tá? Não é aquela outra Coca que ele tá dizendo.
Não, então, açúcar também é droga. O que mais? Tabaco também é droga.
Coca-Cola.
Cajudinho.
Sanduíches naturais. Cara,
festa
assim...
da maçonaria, porra.
Maçonaria,
festa exatamente. Do Padre Pio. Concordo com você em parte. Mas eu concordo. Que dá um
então, pra você, pra uma festa ser boa, tem que ter pessoas interessantes, drogas e qual era a primeira? Ah, qualquer tipo de música já tá bom, é isso.
Qualquer tipo de música que termine no funk, tá ligado? Assim, apagou a luz.
Tem que terminar em funk.
Pra mim tem que terminar no funk ou em algum momento tem que ter um funk, porque uma festa sem funk hoje em dia não é uma festa completa.
É verdade.
Eu acho que tem que terminar em Nickelback, mas começa em funk.
Não, mas isso aí é muito.
Tem que ter um funk
festa,
no meio do caminho.
Tu tá falando muito do fim de festa. Terminar no Nickelback.
Terminar é fim de festa, porra. Não é meio nem começo.
Final de festa tem que tocar funk, depois tem que tocar música zoada. E se for na casa de alguém, tem que ter vídeo na TV, na Smart TV.
Tá aquela hora que já tá o grupinho menor na sala, já, tipo, bebendo e conversando mais intimamente.
Mas, enfim, só para terminar o ponto das drogas, eu acho que... diga talvez as drogas. Na verdade, eu não sou pai de ninguém aqui, tá ligado? As pessoas têm as suas consciências e podem fazer as suas escolhas.
João é educação.
Não, mas é isso. Assim, eu acho que... Não sei, às vezes é um negócio legal, é divertido. No momento ali, se você acha que você deve fazer, faça. Se você acha que você não deve fazer, não faça, entendeu? Mas não quero ter essa consciência.
Você acha que o arroba do João é jgsouza12 porque ele nasceu em 1912? Não.
É porque eu gosto de me divertir, cara.
Easter egg.
Eu não sabia, não.
Esse sempre foi o meu número. Meu número da sorte, 12.
Alguém quer completar esse top 5 aí? Alguém tem alguma sugestão? Lois, tem alguma ideia aí? Pode faltar uma festa?
Eu acho que pra uma festa ser divertida também, você tem que ter a companhia de amigos.
Pô, boa.
Mas essa foi a segunda coisa que ele falou, cara. Pessoas interessantes.
Não. Amigos nem sempre são pessoas interessantes.
Fica aí a dele.
Eu entendi indireto.
Caraca, que momento.
Aquele silêncio constrangedor.
Sim, matou até a metade da vibe, tá ligado? E eu comecei um monólogo muito grande. Mas, na verdade, você perguntou pra mim, eu tinha que falar, né?
Tá tudo certo. E, assim, alguém que tem alguma coisa a completar? Porque senão isso me lembrou uma história. Que assim, uma história onde tinha basicamente seu top 3. Que assim, foi uma festa junina na PUC, que de todas é a música mais aleatória. Mais aleatória de todas, mas eu adoro, assim. Sem julgamento aqui, né? Que é um lugar de inclusão e de parceirismo. Eu tava na... Já até voamos no tempo já, né? Eu tava na faculdade. E aí, cara, caraca, isso foi muito engraçado. Você que pariu. Eu tava e tinha um amigo o Fábio deve estar ouvindo agora, o Balalaika, pra salvar ele. E aí a gente tava na festa junina, eu cheguei assim, porra, agora eu tô no segundo ano de faculdade, tá na hora de beijar na boca. E eu cheguei assim, pô, beleza, vamos lá. E aí, tipo assim, era antigamente na PUC, agora eles foram fazer o metrô, mas desistiram do metrô. Então, tiraram o estacionamento que tinha, que era grande lá. E faziam as festas, a festa junina lá no estacionamento. Então, botavam várias barracas, e cada curso tinha sua barraca e tal. E aí, tinha um palco. Eu cheguei na metade da festa, quase, um pouquinho depois. E aí, eu encontrei o Fábio, que tava meio que ele era do CAPSI, né, da Centro Acadêmico. E eu encontrei esse nosso amigo, que era o Balalaika. E aí, foi assim, pô, Balalaika, não sei o que, legal. Foi assim, pô, pena que a gente é meio tímido, meio virgão e não conhece ninguém aqui, né? Só o Fábio, e o Fábio tá aí fazendo coisa, né? Aí, eu com ele, do nada, a gente teve aquele estalo, assim, sabe? Pô, cara, tem a cachaça aqui nessa barraca. A gente foi lá tomar uma cachaça. Aí, foi assim, pô, cara, tive uma ideia. Foi assim, pô, o que que tu quer? Foi assim, pô, cara, o que que você acha de a gente fazer o tour da cachaça? Aí ele falou assim, porra, o que que tá falando? Cara? Eu falei assim, pô, vamos em todas as barracas. Toda barraca que tiver cachaça, a gente vai tomar uma. Aí ele chegou assim, caralho, vai dar merda. E aí agora vocês só imaginem, cara, é a faculdade inteira, tá? Quantos cursos de graduação existem na PUC? E a gente começou. A gente começou do palco e foi dando a volta, maluco. Dando a volta, aí pegava uma cachaça. Aí eu pegava, a gente tomava um, tomava outro, tomava. A gente chegou na décima barraca, já tava legal, né? Porque entre cada barraca era progressão geométrica, né? O tempo de ir pra uma barraca da outra crescia absurdamente, assim. E a gente chegou e, assim, como é da PUC, é um bagulho diferenciado, assim, eles têm galera que quer fazer publicidade. Sabe aquele pessoal que entrega flyer, você sabe?
Uhum. Fica na porta e tal.
Isso, mas dentro da festa. Eles faziam, mas não era flyer em si, era tipo, tinha um trocinho, eles faziam jogos, tipo, de futebol, os jogos de festa junina, só que com a energética, essas porras, sabe?
Uhum.
Aí, a gente chegou e a gente tava rodando, jogou um joguinho, isso aqui, a gente tava lá na metade da festa, a gente deu metade do tour da volta de Mônaco ali, faltava outra metade. Maluco.
Volta de Mônaco.
A gente tava muito doido, maluco, tava muito doido lá, e aí do nada a gente tava andando, e a gente meio que assim, pô, cara, acho que a gente pode parar de dar a volta, né, pode parar de tomar cachaça. Ele falou assim, aí sabe aquele momento de amigo que tu põe o braço em volta do seu amigo e você tá conversando e tal, e tá rindo, falando da vida, pô, cara, bom te conhecer, cara, pô, cara, te considero pra caramba, não sei o quê. Aí,
declaração de bêbado.
Exato, maluco, você é mais bonito que Shakespeare.
Pô, fala não.
A gente tava ali, beleza, só que o que acontece? Sabe quando dá ruim? Mas não dá ruim de passar mal. A gente tava ali andando, aí do nada a gente virou 180 graus, virou pra trás. E aí a gente voltou o caminho que a gente tava andando. Na hora que a gente virou, maluco, não sei da onde, mas sai a porra de um latino do chão assim, gritando assim, maluco. Foi absurdo, porque a porra do maluco, ele saiu do chão, assim, parece uma flor brotando do chão, sabe, do Silvio Santos, que levanta e estica os braços, assim. Maluco, a gente parou, assim, eu e ele, a gente gelou frio, maluco. O cara literalmente saiu do chão. Não sei se o cara tava agachado e o cara levantou na nossa frente. Não sei se o cara tava o tempo todo ali e a gente não viu. Eu só sei que o cara, mano, ele brotou e a gente começou a suar frio, maluco. A gente riu muito, puta que pariu. Ai, ai, foi muito bom esse dia. No resumo da ópera, não pegamos ninguém não, tá? O Fábio pegou. Pra você ver como,
homem.
Como é. Então você tem que trabalhar em festas, que aí você pega a mulher. Aliás, tu tem alguma história aí, Loge, de festa de faculdade aí? Porque psicologia é um bagulho muito doido, né?
Pô, assim, de coisa bizarra. Assim, não, assim, de festa memorável, não. Eu tive festas muito legais. Ajudei a fazer praticamente todas as que eu participei. Assim, tirando as fofoquinhas de quem pega quem, acho que eu não tenho nada muito bizarro pra contar.
É, pode ser bom, não precisa ser bizarro, não.
Ah, eu tenho uma. Eu tenho uma que saiu no jornal.
Eita!
Que isso, caralho.
Essa agora, saiu agora no jornal.
Caralho, até empolgou, até empolgou.
Já fechei
aqui. Era a chopada, era a chopada do meu segundo período. Aí a gente tava procurando lugar, a gente tentou fazer num lugar diferente da onde foi a última, porque queria um lugar diferente. Aí a gente resolveu fazer ali no... Ai, como é que é o nome? No Clube Israelita ali em Copacabana?
Clube Israelita ali em Copacabana.
É.
Tô ligado.
Sim, beleza. Aí tava lá, festa vai, festa vem. Isso eu não vi. Eu só soube depois, porque o pessoal ficou comentando. Porque me falaram que brotou um nazista na nossa festa.
Eita. Que isso? Pesou. É, eu achei que a história fosse legal.
Não, calma. Não, é bizarro.
Ele sofreu
falaram
algum tipo
que
de agressão?
Ele ficou lá. Não, assim, ele não agrediu ninguém.
Não,
só que
ele sofreu agressão?
Infelizmente também não, mas.
Alguém sofreu.
Mas ele se ferrou no final. Calma, ele se ferrou no final. Porque assim.
Ele saiu no jornal porque a manchete era: Flávio Bolsonaro assume mandato.
Não. Tipo, me falaram que ele tava lá batendo papo, não sei o que, falando, ah, não sei o que, esses judeus, blá, blá, blá. E aí ele foi expulso. Caralho. Da festa. Porque ninguém sabia de como ele brotou ali. Tipo, as pessoas foram tentando rastrear quem chamou ele. Aí foi, não conseguiram achar o elo perdido. Aí ele foi expulso da festa. Do lado de fora, ele começou a tirar foto fazendo o raio Hitler na frente da placa.
Nossa senhora.
Que isso, mano.
Aí passou um... Só que nessa hora passou uma viatura de polícia. E o policial era judeu.
Eita.
Aí ele levou o cara preso. E a delegada que atendeu a ocorrência dele também era judia.
O cara se fudeu em dobro.
E o cara se fudeu em dobro. Então ele tomou um processo lá, fudido lá. E eu sei que saiu no jornal justamente porque judeu faz bagunça em clube israelita de Copacabana.
Judeu, caso não.
Acho que saiu na coluna do Anselmo Góes, porque ele falou dessa história lá, que a delegada também era... Que tanto o guarda e a delegada eram judeus.
Que isso, maluco. Isso pra tu ver que sempre dá ruim quando as pessoas brotam no meio da festa.
Né? Mano,
o melhor foi depois que me falaram o líder lá do nosso CA falou exatamente que o pessoal do clube israelita falou, ó, não tem problema, só não faz mais festa.
Caralho.
Assim, desculpa fazer essa história meio bad, mas porra, tem que contar, né? É uma coisa maluca dessas.
Como é que o pior é pensar que assim, o filho da puta, ele foi sozinho, né, na festa, né?
Cara, eu acho que ele foi.
Vou pedir pra quem tirar foto minha, sabe? A pessoa, tipo, o mais rolê aleatório possível, cara. Essa pessoa com certeza tem história boa de festa.
Cara, o cara é nazista, ele provavelmente não tem amigos, e ele vai no lugar dos judeus, cara. Tá tudo errado. Tá tudo errado.
Mano, esses caras gostam de causar, tá ligado? Só que nesse caso ele acabou se fudendo bem bonito, assim, graças...
Não, que bom, um pouco de justiça poética aconteceu aí, mas porra, nossa. A história já nasce torta.
Pau que nasce torto.
Nunca
sem direita.
Isso aí. Filha, quando pega, uma mão vai na cabeça.
Rapaz, acho que nem a mão que vai na cabeça, não.
Não se preocupa, não. Isso aí é outro horário.
É. Não, mas tá tarde já.
Pô, eu não tenho nenhuma história boa de faculdade, porque eu fiz faculdade de nerd, então não tinha muita festa. Então eu vou voltar no tempo, vai virar um 500 dias com ela aqui agora. Porque eu vou pro ano de 2011, talvez, ou 2010. Foi o aniversário do ex-baterista da minha banda, que o nome dele é Bond. Foi na casa dele. Foi muito maneiro, porque foi na...
Já tá cagando de rir, nem ouvi a história.
Parece até vinheta, velho. Tipo, não aconteceu nada demais, mas foi meu primeiro porre, então foi muito marcante pra mim, assim, tipo... Eu cheguei lá, tipo, umas 7 e pouca, bebendo só Itaipava, e, sei lá, deu 9:30, eu já tava completamente louco e no outro planeta. E não sabia o que tava acontecendo. E aí, eu não lembro de muita coisa, assim, mas pelas fotos, eu tava muito mal, né? E a primeira coisa que eu lembro é de estar chovendo, e eu falei assim, eu tava com o Souza, né? Eu fui embora com o Souza. Não, vambora. Aí tava chovendo, eu tava subindo escada, que lá tem que subir escada pra ir embora. Aí de repente eu escorreguei e mandei um Squirtle Shine na parede, assim, tá ligado? Eu vomitei a parede do moleque todo, o chão, os caralhos, escorreguei nisso, tá ligado? E foi meio degradante, tá? Escorregado no vômito.
Nossa.
Cara, eu não vômito, assim, maluco.
Caraca.
Mas aí você... Pô, mas aí você limpou a parada?
Me respeita, hein?
Não, infelizmente eu não tive como limpar, porque apesar disso, teve outras pessoas que estavam fazendo coisas piores que isso, tacando cadeira no segundo andar, no chão. Eu não era nem o pior, a única coisa que eu fiz foi ser expulso. Né? A única consequência foi ser expulso. Mas eu já tava indo embora mesmo.
Foi bem tranquilo, né, Rui? Porque assim, tava chovendo, então o vômito com a chuva meio que escoava, né?
É verdade. Saneamento básico.
Isso aí. Caraca. Enquanto isso, a cadeira continuava quebrada. Porque plástico, né, tartaruguinhas? Plástico dura.
E depois desse, tipo assim, como eu fiquei bêbado muito cedo, ainda tava tendo rolê, né? Que na época, a galera ia... Na época, né, que a gente era jovem, a gente ia muito na São Salvador.
Aí... Não, naquela época, com certeza. Hoje ainda, vamos lá.
Caramba.
Aí, tipo, o Souza falou assim, galera tá na São Salvador, vai ser legal, vamos ver. Aí, tipo, tava o Tadeu, tava a Thaís, acho que tava, sei lá mais quem, acho que o Ricardo tava. Eu não lembro mais quem tava. E foi muito maneiro, porque eu fiquei doidão, eu caí de cara no parquinho, na areia, pulando. E aí eu lancei meu bordão do Mato Leão. E o dia acabou na casa da avó da Thaís, com um bolo. O Ricardo me deu uma camisa, que eu uso até hoje, de surfista. Eu nunca surfei, não sei se vocês sabem, né? Aquela camisa de surf não é minha. Enganei todo mundo.
Caralho, maluco.
Uau, revelações.
Eu gostaria de ADD comentário sobre esse dia que o Rui ficou loucão. Porque, enfim, ele foi...
Referência bibliográfica.
Foi muito engraçado.
Agora é a verdade da história.
Eu encontrei com ele já no momento que ele chegou na praça, né? Que eu tava lá na praça. E quando ele chegou na praça, eu não sabia se ele tava zoando ou se ele tava, tipo, bêbado, muito bêbado mesmo, assim, porque ele tava muito louco. E aí, enfim, aí ele descobriu lá pela primeira vez, né, que mate tinha 2 T's.
Verdade, quem não sabe,
tava
mate
louco.
Tem 2 T's.
Mate é leão.
Mate de leão, no caso. E aí, enfim, aí ficou eu, Rui, Ricardo, Thaísa e eu acho que o Souza tava também. E a gente tava dando, tipo, a gente tava, tipo, querendo ir pra casa depois de um tempo, né? Tipo, depois de rir pra caralho da cara do Rui, a gente pensou, não, vamos pra casa, né? Já tá tarde, a gente não bebeu tanto, nossa noite tá mais chata que a do Rui. Mas o Rui tava muito doido, muito doido. E a gente pensou assim, não vamos levar o Rui pra casa, né? Vamos ser bons amigos e cuidar do Rui. E aí a casa da avó da Thaísa tava vazia. E aí o Souza insistiu, assim, tipo... O Souza foi lá, não, vamos comprar uma torta. A torta é bom, porque tem açúcar.
Ele vai comer, vai melhorar.
E aí, tipo, não, cara, não vamos comprar uma torta. Todo mundo virou pro Souza, não, cara, não precisa de uma torta. Não precisa de uma torta inteira. Vamos comprar, se for comprar um doce, compra um doce pequeno pra ele comer, ficar bem. Tipo, vai comprar uma torta. Aí o Souza falou, não, vou comprar uma torta. Ele chegou e foi no Ravelli lá e comprou uma porra de uma torta. E aí a gente subiu pra casa da avó da Thaís. E aí o Rui tava muito puto, porque a gente tava tratando ele que nem criança. Quer dizer, eu não tava tratando ele que nem criança, eu tava, tipo, querendo que ele não... Que ele melhorasse pra voltar pra casa, tá ligado? Pra ele não chegar em casa e, enfim, colocar a chave na porta do vizinho, desde a porta dele. esse tipo de coisa.
Já aconteceu também.
É, exatamente. E aí ele ficou muito bolado. Eu fiquei, porra, o garoto tá bolado, tá ligado? Porque querendo ajudar ele, a gente tá querendo ajudar ele. E aí, no final das contas, ele foi o único que não comeu bolo.
E o Sousa comprou o bolo e comeu o bolo inteiro.
Acontece. Ó, maluco, o Rui tava que nem um gambá bêbado, maluco. O Rui tava tão foda, bêbado, maluco. Não, eu lembro disso do Rui, achar que tava um querendo tratar ele que nem criança, porque esse rancor do Rui durou semanas.
Naquela época...
Onde, Rui?
Rui ficou semanas puta, achando que ele tava assim, o que é isso, Rui? Maluco, aliás...
Hoje eu acordei meio Rui.
Era o bordão. Maluco, aliás, Rui, não vou nem contar essa história, que eu acho que isso aí é história de bêbado. Mas a casa lá, na alta da colina que o Rui bebeu, não tem só uma história do Rui lá não, meu irmão. Tem uma, duas, assim, ou três, não sei, de repente. Mas sabe o negócio? Fala.
Sabe aquele filme muito bom que tem um, aí ele fala assim, não, vamos fazer o dois. Aí faz o dois e fica uma merda. Foi isso aí que aconteceu seis anos depois.
Foi mesmo.
seis horas depois?
6 anos.
Mas eu acho que eu descobri, Rui. Eu acho que é questão do ar rarefeito mesmo.
Também acho, cara. Também acho. Altitude de Quito.
Exato. Isso deixa muito louco.
Essas internas aí eu não tô...
A altitude não é interna, não, cara. A altitude é uma parada da geografia, tá ligado?
E aí, alguém tem alguma história antes de a gente poder prosseguir?
Vou contar uma história pra rebote aí. É, uma vez, eu faço aniversário no mesmo dia que uma amiga nossa. Inclusive, ela namora um amigo nosso. E aí, a gente fez um aniversário junto uma vez. E foi uma merda, porque o lugar era uma merda. Se você levasse 20 pessoas, você ganhava uma Absolute. E a gente levou 20 pessoas. E a gente fez uma festa merda pra 20 pessoas. A gente ganhou uma Absolute, que na verdade estava batizada. Eu discuti feio.
Cara, eu gostei muito daquela festa.
É, não tive muito motivo pra gostar, não.
Eu não entendi. Eu não sei se aconteceu alguma coisa pessoal, mas eu achei bem divertido, assim.
Não, então, pra mim, tipo, foi meio chato, porque o lugar tava vazio. E geral tava querendo naquela época de, pô, tirar a cueca, dark room, os caralho, todo mundo queria dar beijo na boca. Aí tava
não,
vazio.
Já tinha passado dessa época.
Não, que isso, cara, foi 2011.
É porque você namorava, né?
Eu tava namorando, por isso que eu tava de boa. É.
Sim. E além de estar vazio.
Eu falo, a gente percebe a tristeza.
Absolute batizada. Ainda lá dentro, a gente teve que ver uma cena grotesca do Arthur dançando com a minha prima. Ligado?
Bem juntinho, maluco. Foi juntinho mesmo. Assim.
O Lois, ou o JG, que não foram, pra vocês tentarem imaginar. Vocês já viram aquele vídeo do Fly ensinando a Dani Bananinha a dançar no Caldeirão do Rui?
Pô, não. Eu tenho... Eu vou procurar, mas continua. Eu consigo imaginar.
Era tipo aquilo, ele tava dançando de um jeito bem estranho, só que segurando os braços dela pro alto. Assim. Ele tava atrás dela, encoxando ela, segurando os braços dela pro alto. Foi basicamente
Nossa.
Isso.
Nossa. E não, agora você quer a volta?
Ele tava atrás dela, tipo dançando, atrás dela. Só que a dança deles era ele segurar os braços dela pra cima, como quem bate um lateral, e ficaram os dois, assim, batendo lateral junto.
E de boa, né?
No lateral.
Ah, mas Rui, ela tava curtindo, a questão mesmo é porque...
Não, sim, mas foi engraçado.
Será que ela tava curtindo? Ou será que ela tava...
Nhê.
E nesse dia, ainda rolou um pós, né? Porque depois todo mundo tava meio de cabeça quente, que a festa foi uma merda. Aí eu discuti feio com o Rodrigo, tipo, foi aquela história que o Souza contou no primeiro, no podcast passado. E ainda rolou outra parada, que tinha uma amiga nossa... que ela gostava muito de macarrão. Aí o apelido dela era o Môndega. E ela foi assaltada, tacou garrafa de vidro no assaltante.
Caralho, mano. Mas tu não tava mais nessa hora, né? Tu tinha vazado. Você vazou. Você brigou com o Rodrigo e vazou do nada sem falar com ninguém, tá ligado? Você só vazou. Brigou com o Rodrigo e vazou. Aliás, Rui, tu era muito assim, cara.
Pô, mas hoje em dia, todo mundo me dá razão nessa discussão. Então eu não vou nem entrar nesse mérito.
É, não, o Rodrigo pegou pesado, realmente.
Mas... maluco, foi muito... assim, essa noite foi realmente de um tema, assim, que é noites para se esquecer, sabe? Porque eu tenho adendos a fazer em relação ao que aconteceu depois com a nossa amante de espaguete. Eu fui muito escroto.
Foi no mesmo dia?
Foi no mesmo dia mesmo. Foi aniversário, tapa na cara, maçonaria, e foi assalto e delegacia.
Não, teve delegacia?
Ah, teve delegacia. A gente foi geral pra delegacia com ela.
A gente foi pra delegacia.
O mínimo que a gente podia fazer pela garota é acompanhar ela até a delegacia, né? A gente não ia deixar ela sozinha no meio da madrugada na delegacia.
Isso, o cara, assim, estava na frente do Cecílio Meredes, né? E aí passou um cara, pegou, só que o cara era o Usain Bolt, maluco. O cara correu
não,
tão
maluco,
rápido.
Ele meteu a mão, assim, no celular dela, tipo, pá! E o celular caiu no chão, ele pegou na mesma hora. Eu não sei como é que ele fez isso tão rápido. Ele derrubou o celular dela, pegou e saiu correndo. E aí a Thaísa tacou a garrafa de vodka que a gente tinha na mão. Vodka, sei lá o quê. Que a gente tinha na mão em cima do cara.
Não, e... com o delay, né? Com o delay absurdo, né? Que assim, o cara tava na esquina e falou assim, vou tacar, eu vou acertar o cara, com certeza, assim.
A parada é que eu saí correndo também, e eu saí correndo, só saí correndo. Tipo, eu saí correndo atrás de onde o cara foi, só que eu não achei o cara, eu achei um policial, eu comecei a falar o que aconteceu com o policial. Mas na hora, depois eu comecei a pensar assim, cara, por que que eu saí correndo? Se eu alcançasse esse cara, o que que eu ia fazer, tá ligado? Tipo...
Ia pedir, por favor, pra devolver o celular.
É, o cara ia falar assim, pô, quer levar mais um, não?
ia ser tipo isso, tá ligado?
Coisa nossa de que tem que ser macho, né? Na cidade a gente tem muito que ser macho.
É, cara, foi muito assim, tipo, ah, eu sou homem, eu preciso resolver a situação. Eu saí correndo. Foi isso.
Cara, eu não lembrava da garrafa da Thaís, mas agora eu lembrei que, assim, o cara... Assim, cara, o cara era um ninja. O cara tá com... Esse pessoal aí, que rouba, eles são treinados com... Eles nascem com ventosa na mão. O cara derrubou, passou a mão, o troço grudou na mão dele e foi embora.
Aí não, não grudou, tá... cara. Ele tacou no chão e pegou do chão na mesma hora. Foi muito então, rápido.
Com a ventosa dele, ele pegou de volta. Maluco, a Thaísa... Cara, a Thaísa nunca ia acertar o cara com a garrafa. Ela só tocou quase e acertou os carros, porque... Isso foi no meio da quase na rua, sabe? Então,
ah, mas naquela época a Lapa fechava. Eu acho.
Mas não sei se era toda, se era até uma parte que ali já era na Cecília Meirelles. Mas maluco, o que foi depois foi. Sente só. E a gente foi lá, né, na delegacia, só que assim, a gente foi, só que demorava muito. Tinha ninguém, né? Tinha uma pessoa só que foi lá. E tava demorando muito pra fazer o BO. Aí o que aconteceu? A Thaís e o Tadeu, eles não ficaram até o final. Eles foram embora. Uma hora,
vocês deixaram e viram.
Não. Vocês foram...
Não, a gente ficou um tempo lá, sim. Não sei se foi até o final, mas ficou sim.
Mas, assim, ficamos um tempo. Eles, Thaís e Tadeu, ficaram um tempo. Mas, assim, cara, tava tarde. A gente era... Assim, a gente não ficava até 7 horas da manhã, sabe? 6 horas da manhã. Era 3 horas já. Aí ralaram e tal. E eu falei que ia ficar com a Juliana. Fiquei e tal. Um pouco lá, e assim, demorando muito, 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 e era assim, você primeiro fala com um cara, depois você tem que fazer uma outra parte, né? Maluco, eu tava muito cansado. Aí eu cheguei pra Juliana, falei, Juliana, não consigo mais não, tô muito cansado. Eu fui embora e deixei a menina sozinha. Caralho.
Tá contando isso agora, em primeira mão.
É, se eu soubesse disso, cara, porra, eu teria ido embora também de qualquer jeito, mas, enfim.
Maluco, depois que eu pensei nisso, porque assim, não tinha ninguém lá pra ajudar ela, ela não tinha o celular. E não sei se tinha dinheiro pra pegar um táxi de volta também, maluco. Então, eu tô triste, assim, porque eu abandonei a menina lá. Eu abandonei ela ali. Legal.
Tá triste até
assim.
Hoje.
É, assim, foi mal, Mônica.
Uma coisa que eu parei pra pensar agora, só um asterisco, é que esse dia foi muito aquela lei do cinema lá, que eu esqueci o nome, que a garrafa de vodka entrou no primeiro ato e ela teve que ser usada até o final da noite, tá ligado?
Nessas festas, para pensar, no geral, as festas que eu vivi nessa época aí, entre colégio e faculdade, o começo da faculdade pelo menos, maluco, sempre era um negócio assim, vamos lá, vamos chegar, vamos pegar mulher, nunca pegava ninguém, chegava e assim... as festas eram uma merda, mas eram legais porque as memórias que ficaram, porque no dia, a festa no Espaço Marum, quantas vezes a gente foi lá no bagulho, o Rodrigo lá jogando truco, aquela festa foi legal por isso, mas a festa em si foi uma merda. E isso, e aí, aliás, essas histórias assim que são tristes, né, que a gente acabou de contar, que as festas merda. E agora a gente vai, vou seguir agora com o Tadeu, que agora a gente tem um quadro História Tirt, que basicamente o Tadeu, nesse caso, vai contar uma história relacionada ao tempo.
DJ, prepara aí o ambiente pra gente, solta o som aí.
Então, eu não sei nem por onde eu vou começar. Acontece o seguinte, eu tenho uma amiga muito, muito querida, né, que já não tá mais aqui no país. E, enfim, eu queria fazer uma festa de aniversário pra ela que fosse muito foda, assim, sabe? Queria que ela, tipo, aproveitasse bastante o festa de aniversário dela. Seria um presente meu pra ela. E aí eu liberei a minha casa lá de Jacarepaguá pra ela, chamar quem ela quisesse e fizesse um festão. O problema é, a casa não é minha, né? É da minha mãe. É minha, mas assim, tipo, é da minha mãe antes de ser minha. E, no caso, a minha mãe não deixou eu fazer a festa. Mas isso não me impediu de fazer a festa. Eu fui lá, tipo, e sem contar pra minha mãe, eu comecei a arrumar a festa. E, enfim. E desde o início da noite, assim, a festa começou de tarde, assim. Desde o início da noite, tipo, eu tava anoiado, assim, eu ficava pensando, cara, a minha mãe pode chegar a qualquer momento. Mas eu tava tranquilo, tipo, minha mãe não costuma, tipo, ir pra lá, não costumava, pelo menos, ir pra lá do nada, assim, ela trabalhava, quando ela não trabalhava, ela gostava de ficar em casa sem fazer nada, então ela normalmente não ia pra lá. E aí tá, eu tava preocupado, mas tava mais tranquilo, assim, beleza. E aí a festa tava rolando, eu pensei, cara, essa festa não vai dar tanta gente assim, porque era um lugar mais distante, né? Mas tudo bem. Aí a Camila, essa minha amiga, ela alugou uma cama elástica, né? Enfim, pra festa, porque é sempre bom ter uma cama elástica numa festa, vocês sabem disso. E a gente, enquanto os caras da cama elástica estavam tentando montar a cama elástica, a gente tava, tipo, tentando acender a churrasqueira. E aí os caras, os malucos da cama elástica falaram assim, não, a gente ajuda a acender a churrasqueira. Aí os caras foram lá e acenderam a churrasqueira, foram fazendo a carne e foram ficando na festa, comendo a carne, bebendo, aproveitando.
Legal, legal.
Não, tudo bem, até aí tudo bem. Só que, tipo, os caras iam só acender a churrasqueira e ir embora, beleza. Eles foram ficando. E aí no meio da festa, apareceu um menino com um papelote. Que se chama Polícia Federal, isso quer dizer papel de Bíblia. E esse papel de Bíblia, ele dava uma onda muito boa, né? Que ele é um Levítico... Faz você levitar. Exatamente. E aí eu tomei lá um quartinho, né? Um quarto do papel de Bíblia. E, mano, eu comecei a bater uma noia fudida, uma fudida, fudida, fudida. Eu, tipo, tava parado na cama elástica, assim, tipo, eu sentei na cama elástica... E fiquei, tipo, as pessoas pulando à minha volta. Eu fiquei, tipo, sentado, assim, de perna cruzada, tipo, olhando pra baixo, pensando assim, cara, a minha mãe vai aparecer aqui, eu tô muito doidão, eu não vou saber como falar com ela, puta que pariu.
Quem são esses caras da churrasqueira?
Quem são esses caras da churrasqueira que estão aqui?
Os três reis magos.
E cara, tinha as amigas da Camila, tem muita feminista radical no rolê dela. E as minas começaram a tirar a parte de cima do biquíni, né? Essas paradas. Só que aí os caras da churrasqueira, que já estavam demorando pra ir embora, porra, aí mesmo que não foram embora nunca, ficaram mais, assim, tá ligado? Secando muito as minas.
E eu, porra, noiadão com os caras, noiadão com o fato da minha mãe poder chegar a qualquer momento, cara, começou a ficar, tipo, cara, maluco, nossa. E aí eu tava, tipo, só querendo respirar um pouco, né, ter um alívio daquela noia toda. E aí eu tava andando, assim, pelo aquele corredor, na frente de casa, e aí eu ouço alguém gritar, tipo, meu nome, assim, do andar de cima, Tadeu, Tadeu, desesperado, assim. Aí eu cheguei lá, era uma mina, né, tipo, amiga minha, tipo, ela tava no banheiro lá de cima, com o espelho do banheiro pendurado em cima dela, assim, tipo, ela tava segurando o espelho do banheiro. Aí eu, tipo, cara, o que aconteceu? Ela falou, cara, não sei, tipo, o espelho começou a cair e eu tô, tipo, comecei a segurar aqui, tá ligado? Tipo, e aí eu, puta que pariu, que merda, o espelho do banheiro caiu, tipo, é aqueles espelhos que são embutidos na parede, então o espelho caiu junto com a parede, tá ligado? Tipo,
que brisa.
E aí, caralho, cara, eu fiquei, tipo, aí a noia começou a aumentar mais ainda, eu, tipo, comecei a fumar muito, muito pra tentar abaixar a minha noia, assim, só que, tipo, pelo contrário, só fazia a minha noia ficar mais alta ainda, eu fiquei, caralho, que merda, que merda, que merda. Enfim, era uma festa que eu deveria ter aproveitado muito, mas eu fiquei muito noiado. O lado bom é que eu acho que a Camila se divertiu bastante, então...
Philosophy. A freak like me just needs infinity.
Cara, e isso, de alguma forma, a sua história me fez lembrar de, tipo assim, coisas, arrependimentos, assim, sabe? E, tipo, cara, eu não devia estar fazendo essa festa aqui, sabe? Olha a merda que vai dar, né? Só que isso aconteceu comigo após o final da festa. Quem aí, acho que o Tadeu, o Rui, provavelmente só eles, né? Mas lembram da festa de 15 anos do Daniel Guerra. Teve lá no play dele.
Ah, essa festa foi muito boa. Foi a primeira vez que... Acho que foi a primeira vez que eu ouvi Infinity. Não foi a primeira vez, mas... Foi tocou bastante Infinity nessa festa e eu dancei muito.
Tipo assim, né? Nessa festa, cara... Eu cheguei e eu tinha um crush naquela época. Tinha um crush com que é geóloga, estuda pedras vulcânicas. E aí, o que aconteceu, maluco, foi que assim, eu cheguei e eu tinha um crush do caramba. E eu falei assim, pô, mas tem a festa, muito legal, não sei o quê. O pessoal tá tudo aqui, o Daniel tá. E tinha a família do Daniel também, né? Só pra constar, a família inteira dele, assim. Aí, beleza. E era assim, mó festa legal, tinha comida pra caramba, tinha uma pista de dança. Eu lembro do Rui dançando pra caramba ali com um batuco na pista. Pô, geral dançando, geral se divertindo e tal. Aí eu chegava assim e eu... Aquela ciúme, né? Aquele ciúme estolo de uma pessoa que nem tinha ficado com você, nunca ficou e, tipo, tu fica com ciúme. Aí beleza. Tava com ciúmes e eu falei, ah, meu irmão, eu não tinha sabedoria de como parar com aquele sentimento ruim que eu tava. Então eu comecei a beber mais e falei, vou ficar extrovertido aqui, vou me divertir. E aí, meu irmão, eu comecei a ficar bem bêbado, assim. A família dele tava lá e eu conversava com a família, aí eu conversava com o pessoal, aí eu dançava, essa festa tá maravilhosa. Aí do nada eu cheguei e falei assim, tá na hora de eu ser a alma da festa. Aí eu falei assim, vou virar o super-homem. Eu peguei e tinha, sabe aquela... E aí eu peguei o que cobria a mesa, que era grande, tirei tudo que tava em cima daquilo ali, tirei, me cobri, fiz uma capa, tirei a camisa e comecei a correr no meio da festa como se fosse um super-herói, assim, com os braços esticados, assim, pra lá, pra cá. E a família, o pai dele, eu lembro da cara do pai do Daniel olhando assim. O pai do Daniel olhando assim, ó. Legal, maldito. Legal, retardado.
Isso porque o Souza que tava querendo pegar uma mina na festa. Imagina se ele não quisesse.
Pode crer. Maluco, depois disso, aí tem uma hora que Porque assim, eu tava com isso, fiquei mó tempão na festa com a capa de pé, sem camisa, calçadinho. E aí, vocês lembram do Play do Anel, que tem meio que uma... dois elevadores, quando você entra no Play, tem uma divisória no meio, que é meio que um muro. Só que o muro, ele não tampa tudo, né? E ela foi embora pra um lado e tal. E aí eu vim pelo outro conversando, assim, com ela, zoando. E tem uma hora que eu cheguei assim, ah, não sei o quê, e eu escalei esse muro. Escalei esse muro, aí entrou no elevador, conversei, beleza, entrou no elevador, desci, caí no chão. Irmão, skip forward, assim. No dia seguinte, eu só sei que acordei com o braço e o lado direito do meu corpo todo ralado, mano. Aquele muro que não é liso, é daquelas... Não sei porque as pessoas criam essa porra. Criam um muro onde é tipo como se fosse pedregulho pontudo, sabe?
Chapismo.
Isso aí é o tipo de tinta.
Maluco, essa porra aí... Acordei todo ralado e com a vergonha de ter lembrado da capa. Mas assim, realmente...
Não, isso porque você não contou a cereja do bolo, né? Ou melhor, a cerveja do bolo.
acho que eu tô lembrando. Caramba. Eu acho que recalquei.
Não, conta aí, pô.
Ai, caralho.
Pô, cara, tu pegou uma lata de cerveja e tacou no bolo todo e ninguém percebeu, tá ligado? Isso aconteceu.
Lembrei agora. Joguei então. Cerveja, né? Bolo. Caralho.
Eu lembro quando eu cheguei numa festa, ia ter o show de alguma banda, né? Que...
Uh-huh.
Amigos nossos. E aí o... O garoto, um cara chegou assim pra mim, ele tava bêbado, né? Essas pessoas inconvenientes pra caralho. Chegou assim, mano, você parece que tem 15 anos. Eu tinha 18, né? Parece que tem 15 anos, você tá de novinho, quantos anos você tem? Aí o Souza, tipo, vendo que a situação, tipo, o cara tava sendo muito, enfim, babaca. Aí ele virou pro cara e falou assim, ele tem 40.
Caralho.
O cara ficou tipo, eu não acredito que ele tem 40, ele tem 40 mesmo, meu, uma cara de novinho. Ah, enfim, só esse adendo mesmo.
Caralho. Cara, você falou dessas festas, assim, que a gente escrota. Eu não sei porquê, eu ia passar hoje sem contar essa história. Aliás, um adendo antes até. É, já a gente tá encerrando, então se alguém tiver história pra contar, separe, tá?
Eu logo. Eu tenho uma, mas pode contar só.
Vou continuar. Essa história é épica. Aos que lembram do falecido Casa Rosa, da Casa Rosa, a gente foi numa...
Eu você lembra já da fui festa? Na Casa Rosa algumas vezes, eu não sei do que você vai falar.
Não, beleza. É, não lembro qual era a festa, e era, acho que era Yellow Submarine, a festa, de repente. Acho que não, porque não é dessa vibe. Mas, basicamente... Você entrava na Casa Rosa, naquela época, você pagava R$20 pra entrar, e você tinha, tipo, cerveja, começava a fechar às 8, 9, sei lá, e você tinha até 11 horas pra beber open bar, cerveja, e, sei lá, tinha uma bebida ou outra, mas era coisa simples, assim, água, talvez refrigerante, aí beleza. A gente entrou na festa, e assim, eu lembro que a gente encontrou muita gente do Zacaria lá, da 01. E o André foi, eu só lembro do André na festa, pra você ter noção. A gente tem duas pistas na Casa Rosa, tem a pista de baixo, que é uma pista maior, que às vezes tinha show e tal. Teve até uma vez que a gente foi e tocou o Melanina Carioca. Aí a gente tinha essa pista de baixo.
Então, Melanina Carioca foi na minha chopada.
Ah, então foi na sua chopada.
Porra.
Que dia foi bom. E aí, tipo, tem a pista de cima, que ela é bem... Ela é um terço da outra pista. Não, metade da outra pista e toca outro tipo de som, sabe? Toca umas coisas mais rap, hip hop, sei lá. Aí beleza, a gente chegou, eu e o André, a gente tava lá dançando assim, tipo, caralho, there is no tomorrow, porra. Aí a gente ficou, não tocou essa música, mas imagina que tava tocando die, the time of the beat. Aí a gente tava lá e aí tinha uma vibe meio errada, maluco, na festa. Porque eu tinha, assim, tinha uns baldes no chão, tinha um pessoal, tinha um cheiro de... Assim, acho que tava sendo uma reunião da maçonaria ali naquela pista ali. O pessoal tava... pra lá, pra cá, um movimento estranho, só que assim, eu tava bêbado, então foda-se. Aí do nada eu só vejo que abriu um espaço, a pista tá gente pra caralho, né? Teve um mar morto ali, abriu, né? Maluco. Do nada, tinha gente pra caralho, não tinha ninguém assim na pista, assim. E abriu um balde, assim, um combo, um vodka energético, assim. E eu cheguei e falei assim, caralho, esse é nosso dia de sorte, André, olha o que eu achei. Eu cheguei, lembrando o cheiro de maconha, né, pessoal? Eu cheguei, peguei aquele balde, levantei e falei, caralho. Aí virei pro André, André, bora, André, bora. É nosso, assim, só que o negócio é que eu roubei o balde.
Era aquela cara de...
Ah,
não. Não, mano, por favor, não.
Eu peguei o balde, André, bora. E luteei aqui, ó. Ai, maluco. Eu chego, só levo uns dois toques no meu braço, assim. Aí eu viro 90 graus. Virei pro lado. Pego o balde da minha mão, aí eu. Ué. Aí a pessoa vira, põe um balde no chão, vira pra mim. Eu só vejo assim, como se fosse um flash, assim, pá! Aí eu, assim, hã? O que que tá acontecendo? Aí eu senti uma dor, assim, na testa, levei um tapa na testa, assim. Aí eu, ué. Aí o cara vai, tum, flash de novo, assim. Aí eu, I hate flash nessa porra. Aí eu, caralho, maluco. Aí eu virei assim pro cara, assim, por que você tá fazendo isso, cara? Por que você tá dando o soco aqui na minha cara? Aí o cara parou assim, botou sempre embora, eu virei pro André, aí eu fiz aquele fake de vou voltar a dançar, sabe, assim. E aí o André assim, sabe aquelas festas que ele tem, acende a luz, apaga a luz, acende a luz, que é muito bom, mas é muito ruim isso. Aí eu só consegui...
Como é que você tá?
Maluco, eu só consegui ver a cara do André, assim, dançando, né, meio assustado, aí do nada aquilo transformando uma cara de horror, sabe, filme de terror, assim... Cara, você tá sangrando, cara. Tu tá sangrando, cara. Aí eu passei a mão na testa assim. Bordei a mão, assim, a minha mão, errou. Parecia aquele lá do Náufrago, o Wilson, a bola. Maluco. Eu olhei minha mão, começou a sangrar, veio pro André. Tô sangrando. Aí o André, bora, cara, bora lá, bora no banheiro, não sei o quê. Aí, meu irmão, eu fui no banheiro, só que assim, eu levei o soco, tava sentindo, tava de boa, assim. É na feza, de boa. Aí a gente foi cruzando a pista, a festa tem uma outra área aberta, né? Eu cruzei a porra inteira, todo mundo me olhando, maluco. Eu assim, caralho, eu sou muito popular, maluco. De um lugar pro outro, eu esqueci que tinha levado porrada. Cheguei no banheiro, olhei no espelho, eu, ih, rapaz, tô sangrando pra caralho. Aí eu falei assim, o André assim, cara, vamos ali lavar assim, rapidinho que eu tenho que dar uma mijada. Aí eu no TikTok, comecei a mijar. Fui, lavei meu rosto, não parava de sangrar. Aí eu comecei a ficar preocupado, porque eu acho que o sangue saiu, né? Aí eu cheguei assim, pô, cara, que bagulho. E o pessoal do Zacaria todo assim, caralho, cara, o que aconteceu? Não sei o que lá. E eu só lembro que tinha não tem outra palavra, tinha uma piranha da filha da puta. Que tava envolvido naquele bagulho, porque assim, teve uma confusão, abriu uma roda, eu roubei o bagulho da bebida do cara, levei uma porrada, e tinha piranha assim, xingando pra caralho, assim, cara, por causa da confusão, grossa pra caralho, e aí eu, tipo, esperando pra sair, e aí eu lembro de, tipo, assim, a mulher chegou na saída e começou a me xingar, assim, não sei o que, assim, não, porque assim, todo mundo tava na festa, foi expulso da festa, essa parada aí, nessa confusão aí, e eu não fui, tá ligado? Eu que eu roubei. E a mulher começou a xingar, não sei o que lá, e do meu lado, assim, tinha um tijolão, maluco. Eu só segurei o tijolão, e aí tava o André, cara, não, porra, tá que pariu, cara, não faz merda, não sei o que lá. Aí eu, assim, já não tava tão bêbado, né? Assim, cara, se eu bater nela, eu vou ficar feliz pro resto da minha vida. Mas se eu bater nela, talvez eu não tenha vida pra ficar feliz. E eu cheguei, maluco, aí eu larguei o tijolo, e aí beleza, tá ligado? Voltei pra casa. Meus pais nunca tinham visto beber, não sei o quê. Aí eu cheguei, a gente foi no hospital ali da Cássia Heller, ali. Perto onde o Luiz morava, ali no Soares Cabral.
Laranjeiras, clínica de Laranjeiras.
Cagaram pra mim, aí beleza. Minha mãe, menor de 18 anos, né? Bêbado, carteirinha falsa. Fui na Mil, porque é Mil menor de 18 anos. Aí, pô, botaram ponto. Resumo da ópera. Semana seguinte, eu entrei na psicologia na PUC. Então, eu tive um soco na cara, eu tive derrame no olho. Então, era 50% do meu olho de sangue, a parte branca, 50% branco, né? Então, eu fui no primeiro dia na PUC, fui no, na primeira semana, no dia de atividade lá, e ninguém fazia amizade comigo. Foi aí que eu conheci o Fábio. Fábio, aquele abraço. Fábio foi a única pessoa que falou comigo, cara. Porque todo mundo achava que eu era Black Bloc.
Trombadinho.
Achou que eu era porradeiro, maluco. E é isso aí, cara. E o pior é que no segundo ano de faculdade foi a mesma coisa. Teve a mesma parada, só que foi, não foi briga. E eu tive um derrame e o outro foi com um derrame de novo. E aí, com certeza, foi por isso que eu não peguei ninguém nos dois anos de faculdade, mas depois eu peguei.
Foi por isso. Quando me contaram essa história, falaram que você virou e sobrou soco pra você de briga aleatória.
Não, gente, eu menti.
Primeira vez que me contaram essa história.
Eu menti durante muito tempo, porque eu tinha muita vergonha do que aconteceu. O Rui sabe, o Rui já viu.
Eu já ouvi várias versões, já ouvi que foi no futebol americano, já ouvi...
Não, isso foi no outro ano.
Mesmo, futebol americano. Ah, beleza.
Rolou. Essa é a versão definitiva, então... Meus filhos que estiveram ouvindo esse podcast aqui, foi assim que o papai criou essa cicatriz. Então, alguém tem mais uma outra história, uma história pra adicionar aí, pra gente poder ir encerrando?
Eu tenho uma curtinha só, porque o Tadeu falou dos caras do churrasco que começaram, que entraram e não saíram da festa. O João deve lembrar. A gente teve um aniversário de um nosso amigo lá no Estácio, George, o nome do amigo.
Essa história é muito boa.
É curtinha. Tava festinha legal, a gente lá bebendo, comprou uns whiskyzinhos, umas vodkazinhas. Aí tinha um outro nosso amigo também, o Caê. Aí a gente fez amizade com o Caê e com o irmão e o primo dele. Eles saíam com a gente, não sei o quê. E chamaram eles pra essa festa. Acho que, eu não lembro se foi a primeira vez que o Caio e o Kainan saíram com a gente, com esse pessoal.
Acho que não. Foi uma das primeiras vezes, assim.
Foi caô. Uma das primeiras vezes. Foi uma
é assim,
das primeiras.
Caô. Cai não.
A gente fez muito essa piada. Mas enfim, aí...
Com nomes em casa.
Assim, primeira vez que o... Primeira vez que o Caio vai ia sair com esse grupinho da gente, né? A gente tava lá na festinha, não sei o que, já tava no final, aí todo mundo já meio alterado, não sei o que. Aí chega.
Ah, no final nada.
Era no final? Não, pô. Ah, não sei.
Era
no
final. Enfim, conta aí o que você vai contar.
Tá. Aí teve uma hora que os pais do George voltaram pra casa, que eles tinham saído. Aí a casa dele é a casa na frente e tem a piscina atrás. Aí a galera tava lá na piscina. Eu só sei que quando os pais do George chegaram, tava o Caio com a garrafa de Red Label num braço, o outro com um copo pra cima, sendo tipo animador de festa na piscina. Como se ele fosse o dono da casa, praticamente. É isso aí! Cara, os pais do George pararam, olharam aqui. Eles praticamente deram meia volta e saíram andando como se... Aquilo não fosse com ele.
Aquilo não foi real. Isso é tudo um sonho.
Foi sensacional. Eu só lembro da imagem do Caio na piscina lá, felizão.
Quantos anos vocês tinham, mano?
Ah, não era muito jovem, não. Era.
A gente tinha 20.
19, 20, por aí, né?
Ah, aí beleza. Cara, eu pensei que essa versão foi 14 anos.
Não, o Caio tinha uns 16 anos, 17.
Que isso?
É porque ele é o irmão mais novo do Caê, então. Ele era mais novo que a gente.
Nossa. Cara, eu sei que esse dia foi doido. Não só por isso, porque tipo, a gente falou assim, não, então, vamos chamar uns amigos, beleza. Só que aí a gente chamou os amigos que chamaram os amigos, tá ligado? E aí quando a gente viu, a casa tava muito cheia. Aí ficou, caralho, que brisa. E o Jorge tinha falado assim, pô, meus pais não vão chegar aí não, tá suave. Aí, gente, pô, suave então, vamos até de manhã. Porra, quando vimos, era madrugada e aí aconteceu isso aí que o Rafael relatou. Morra, moleque.
Eu queria estar nessa festa.
Pô, esse dia foi bom demais. Nossa.
Eu tenho até uma história, mas eu acho que eu vou deixar essa história pro próximo de festas, né? Eu acho que tem muita história muito boa que a gente tem que
público,
guardar.
Deixar o nosso grande, vasto público, com gostinho de quero mais na boca.
É, não, exato. Eu tenho mais história também, principalmente de história de festa quando eu era criança, que eu vou deixar pro outros momentos.
Ah, então, pessoal, esse aqui foi o FeipaCast número 6. Espero que vocês tenham gostado. Meu nome é Bruno Souza e... Boa noite.
Boa noite.
Boa noite.
Até tchau.
Valeu, galera. Hashtag na noite. A hashtag na noite.
Valeu, galera.
É... Festa na piscina com Cauê e Cauã.
Na moral, foi um dia muito bom.
Um abraço, Jorge.
É, um salve pro Jorginho aí pra ele ficar suave. Carnaval é toys.
Maluco. Então, pessoal, agora vamos encerrando aqui. E vocês agora, essa noite, fiquem com a reflexão aqui, uma frase do Diego aqui pra vocês terem um bom final de festa.
Temos que fazer concessões. Claro, faz parte da vida. Só tem que se ter cuidado com uma coisa. Nunca podemos perder nossa essência.